Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8, D.N. Truro da Noite 81, parte 7. Sempre as altas figuras em trânsito propagador. Naquela cá casa de jantar cor de morango com frisos de faiança representando a gloria de Pomona já tinham estado um embaixador severo e um quase presidente de grande república europeia. Ao acabar os jantares, Lauriana, sempre de rendas brancas, como envolta em espumas, acendia um cigarro e palestrava. Os homens recostavam-se nos divãs e posavam. De vez em quando cava-se piano. Quase sempre, é tanto, na varanda guarnecida de jasmins, ouvia-se um septuor de instrumentos de cordas. Era perfeitamente agradável. Ninguém ignorava que a anfitriã Mavel realizara uma grande fortuna e que sabia, como ninguém, liquidar em seu proveito dinheiro alheio sem estrépitos escandalosos. Só como amante de um ministro, obtendo concessões entre beijos, no espaço de 3 meses arranjara 500 contos. Farcista, tu ínfame, tu não passas de um ingênuo. Era o conselheiro Andrade, conhecido por 40 anos de ceias consecutivas, desde o Rio do Rodicanancalha até os desvairamentos dos círculos actuais. Eu ingênuo? Pois então, um ínfame nunca diz que o é. Corme. Afinal, intervinha a Euriana, o Euciano disse que Euno era um mantro quando eu perguntava como compreendia o amor. O Luciano é sempre bizarro. Vai dizer para aí alguma barbaridade e liquida a infamia. Dentro da noite ir sem. Impossível, minha amiga. Porque sou eu dedicado e servidor. E servidor sem interesse de todas as mulheres. Nunca ninguém mou perguntou. E entretanto, é apenas por um permanente e cruciante remorso. Tenho 32 anos, um leve físico menos mal, visto discretamente, sou mais inteligente do que o vulgar e tenho algum dinheiro. Para vocês, nada mais banal. Com esses elementos congregados dos porém, e com uma alma incapaz de amar e de se dedicar senão à variedade, consigo numa sociedade moderna ser simplesmente um monstro. Como ora? Como? Fazendo-me amar. Um prolongado riso correu pelo salão de fumar. O deputado Almerindo quase engasga, o conselheiro Andrade ergueu as mãos ao tecto e o célebre poeta Cacadéu Turmico cluclulou positivamente no divã. Euciano continuou tranquilo. E preciso partir do princípio que toda mulher ama. Apenas, porém, ama ingenuamente e deixa-se seduzir, deixa-se amar amando absolutamente uma vez na vida. A primeira, as outras paixões são o resultado do cálculo, do egoísmo, da satisfação dos desejos. E ela sedutora e seja para o bem ou para o mal, para elevar o homem ou para perdê-o, para sofrer-lhe as pancadas ou fazer-lhe da vida um rosário de beijos. O seu papel moral é sempre o ativo. Estás a lançar paradoxos. Estou a dizer coisas velhas. Mas o ambiente, o meio, conseguem também matar o primeiro sentimento. O amor é um perfume subtil. Uma Ix 946 dentro da Anuit e pequena de sociedade elevada, mais ou menos oculta, sabendo que é de casar com alguém da sua roda, talvez não ame nunca. Uma rapariga tirada desde cedo ao torvelinho dos bailes, das festas e dos flits, é uma lalutadora prestes a devorar o seu marido próximo. E mesmo as moças de família modesta, desde cedo obrigadas a uma profissão e ao exercício de encontrar um esposo, entregando-se aos maiores excessos de permissão aos namorados, quase sempre fatas, não sentem o amor. O amor é eterno, mas nem todos o podem ver, através da perversão do fifi ou das luxurias perdidas, e a minha imensa monstruosidade está exatamente em procurar o amor, gozar esse perfume e perdê-lo. E, talvez muito vago o que estou a dizer, mas é horrível. Ando por todos esses clubes, mulheres que arrastam vestidos de contos de réis, percorro os bailes e os raúts com medo das flirteuses, frequento as caixas de teatro e em cada mulher que se pende para mim, sinto a falsificação. Que fazer? Percorrer os meios humildes e descobrir, probresitas e sem nada, as crianças que ainda não amaram. Imaginem vocês um homem com todos os instintos de perversão da nossa roda como facilmente pode empolgar uma alma ingênua, seduzida apenas pelo exterior. Gi dizem que nas grandes cidades não o tipo ingênuo, a inocência. A inocência é uma propriedade, uma qualidade que passa, mas existe em toda parte. Nas classes mais pobres, nos mesdeem dentro da Nuit 147 mais miseráveis é que se encontra mais a flor da inocência, exposta ao vendaval e guardando do perfume, por um prodígio. Desfolhar essa flor, violentamente, como um satiro, não é crime. É instinto. gozá-la naturalmente sem intenção senão de a gozar. É a natureza. Cercá-la, prenda, e aos poucos aspirando-a, desfolhando-a por pétala, com refino em renfando dupla, consaente e ferozmente, é que é monstruoso. E vocês não sabem. Não podem imaginar a furia de caçador que eu desenvolvo para as encontrar. Vocês não concebem o gozo meu ao prelibar a volúpia de um beijo de virgem, um beijo sugado na boca ainda não beijada. Eu vou, eu passo, eu cumprimento. No dia seguinte torno a passar. 3 dias depois, mando-lhe uma recordação. Tudo é tão simples com os pobres. Dentro em pouco a criaturinha sente-se envolvida numa atmosfera de cuidados e de delicadezas. A princípio é apenas a vaidade. Um homem tão bem vestido, tão distinto, tão fino, que podia ser amado por lindas mulheres da sua ordem. Depois o orgulho, a sensação de que é melhor do que as outras por ter sido a preferida. Orgulho que se perfuma de gratidão, uma vaga, muito vaga sensibilidade. Em seguida, a alegria da intimidade de um ente que não arralha, que lhe reflete em admirações, como um espelho simpático, todas as pequenas belezas da sua beleza. Mas ainda assim não é amor, é brincadeira, uma brincadeira agradável, o namoro. O namoro que está para o flirte 148 de Inentro da Noite, e há como a pureza de uma água pu para a falsificação de um vinho mau. Eu persisto, então, contínuo, prolongo a grande cena. De repente a criança sente o ciúme. Um doce e ingênuo ciúme que tem zelos até do inanimado, anseia, treme, e ri e chora sem saber porquê, toda ela possuída do perpétuo mal da vida. Então eu sinto no intimo uma alegria infernal. E o meu esporte, o meu exercício, o meu prazer de homem da cidade. As regras são infalíveis como para todos os jogos, e a vitória sorri-me. Tenho satisfeito meu desejo? Não, ao contrário. E no grande momento, o momento do iniciador. As caricias na mão, puxamam que resiste instintivamente e treme, as caricias nos braços, os contactos fugaces que indicam tudo, um beijo nos cabelos, outro longo guloso mordido na nuca. Gozar as gradações do reconhecimento do gozo, face que enrubesce, o calor da pele, os olhos que enlanguezem e de repente se dilatam como ao reflexo de um clarão, as frases curtas de negativas. E a fascinação inebriante. Toda a minha táctica, entretanto, se faz em torno do que a inocência mais custa dar. A boca. Eu tenho a nevrose das bocas. Alguns, mas muito vermelhas. Há outras de um roseu olinigolábios dá-me crises desesperadas, e certas cria-vile mituras quando riem sugerem-me auroras em que eu desejo estancar toda a sede de uma noite em claro, que é a minha vida. Às vezes, o beijo rogado vem de súbito. De outras, a princípio é um leve entre o meru da não 849 roçar de lábios, depois uma pressão mais longa, enfim, a absção, a loucura no ambiente e mesmo de olhos abertos vejo, sinto, cheiro, ouço toda uma sinfonia rosia dos sentidos. Na roda, os cavaleiros pareciam um pouco nervosos e a Oriana batia o leque de sandalo. O conselheiro Andrade, o menos excitado, exclamou de olhos em alvo: caramba, e uma doença cerebral? Oceano de olhos cerrados parecia em êxtase. Então o poeta indagou: e que fazes depois? Aí tens tu, meu horror. Fico com grande dó, criança, acariciou ainda mais, envolvo-a na jura de um amor infinito, chorando a fresa do meu coração incapaz nós de amar uma só criatura mais de 6 meses. E é o mês dos sofrimentos em que a vida se me faz dilema. Ou casas com essa rapariga para abandoná-la ou, se a levas contigo sem o casamento, cometes o crime ainda maior de perder-lhe a honra. Então, no silêncio do quarto, pensando nela, vendo ela todo instante, soluço, choro, deploro-me, escocho a alma com a violenta ideia de achar um testo para não perdê-la. O amor, porém, o amor verdadeiro é um breve perfume da virgindade. E senti-o é partir. Eu debato, mas para que serve? Algumas desvairadas têm vindo até o desenlace e estão por aí. Outras eu perco de vista, aos poucos, porque mais adiante outras parecem-me ainda em botão. 150 dentro da noite. Não é muito bonito, mas nada tem de ofensivo. Achas? Há 40 anos, sem psicologias malsas, serias apenas um bandoleiro. Agora, com essa mania de análise das próprias sensações, é que te julgas um monstro. E o Ciano de Barros deitou fora o charuto que se lhe apagara entre os dedos. Infelizmente, nós somos levianos, nós os homens, em torno desse grave e doloroso sentimento. Que sou eu? um homem que boboleteia a perversão pelos botões entreabertos da vida. Até é bonito. E quem uma vez sentiu a delícia desiosa de uma boa carva virgem que se entrega pela primeira vez, deve ter de mim inveja. Mas se eu me sinto ínfame, ainda agora venho de um caso assim. Era uma pequena de 15 anos, alegre como um pássaro. O seu riso lembrava um chileio e a sua boca cheirava a rosa. 3 meses depois, sincera, nobre, pura, amava sem interesse, apesar de paupérrima, sem nunca ter recebido uma dadiva que não fosse inteiramente inútil. Dera-lhe o meu nome, mas ignorava o que eu era, onde morava, qual o meu modo de vida. Amava como se ama aos 15 anos, cegamente, e eu tinha essa sensação meio triste, meio ridícula de um me saber amado com um encanto de sonho. Que era ela, um personagem de conto. Que era eu, o príncipe. A crise do amor na estufa preparada por mim floriu. Talvez eu mesmo estivesse mais, dentro da noite e, apaixonado do que parecia. Propus-lhe a fuga, o rapto. Resistiu com seu fundo honesto, tanto que lhe propus casamento. Ela sorriu entre lágrima erguendo os 2 grandes olhos negros. Não sabes o que dizes? Somos de condições tão diferentes. Isso é impossível. Mão que queres? Nada, não quero nada, coisa nenhuma. Eu voltei, continuei a vê-la, mas insensivelmente, a minha lamentável arrentia a necessidade do afastamento, querendo conservá-la. Ela continuava valcaual, iluminando o semblante quando me via. Certa vez disse-me, às vezes quase não tenho coragem de voltar a casa, com medo de me matar. Venha então. Não, já hoje chorei tanto. Eu gozava aquele martírio por mim e minha causa, aquela inocência perturbada pela minha figura. Há 15 dias não havia janela. Passei no outro dia e interroguei a vizinhança. Tinham-na levado os padrinhos por causa de umas crises de choro que a definhavam. E eu estou na agonia a pensar nessa criatura pura e doce. Dom João sossega. Hás de ver a pequena caçada, como as outras. Ou perdida sentenciou grave a Uriana. Euciano ergueu-se, consertando a gravata branca. Ou talvez morta, porque já tem acontecido. Então a linda Euriana sorriu com infinita tristeza. Mas não te julgues, com esse exagero de Ana dentro da noite lisa e de pretensão. O único monstro, meu caro amigo. A cidade está cheia desses defloradores do amor. A vida é uma luta de sexos. Há criaturinhas que morrem ceifadas em botão, depois de levemente aspiradas pelos intelês gastos como tu. Há outras, porém, que existem e ficam como eu. Houve um prolongado silêncio. Ningueira, e só Euciano de Barroas, muito paulido diante de um grande espelho, parecia pasmo da própria fisionomia. Forro Septuor tocava uma valsa lenta, entre os jasmins,